Olá, bom dia a todos. Começo por me apresentar. O meu nome, para quem não me conhece, é Luís Simões. Sou TSP, Technology Solution Professional da Microsoft, na área do Data Platform. E venho hoje falar um pouco sobre o Microsoft Azure SQL Data Warehouse. Antes de começar, gostava de falar sobre uma frase que eu ouvi aqui há uns tempos, referida por uma senhora que eu sinceramente não me recordo agora o nome, que dizia o seguinte: os dados são o novo petróleo, não é? Portanto, os dados hoje em dia têm um valor bastante interessante para tudo o que é o mundo empresarial. Portanto, cada vez mais, e quem teve na keynote feita pelo Paulo Menos uns minutos atrás, conseguiu perceber que a evolução do universo de informação que o mundo empresarial tem que tratar hoje em dia é cada vez maior. Cada vez temos mais dispositivos conectados, cada vez temos sistemas a debitar mais informação e que temos de ter capacidade para processar e tirar algum valor dessa informação. Como é o caso, por exemplo, hoje em dia é muito falado já do machine learning, do IoT, o cognitive services, pronto, todo esse mundo e toda essa plataforma ou esse ecossistema tem que ter por trás algum suporte que permita processar toda essa informação. E é aqui que entra o SQL Data Warehouse, ok? Portanto, eu calculo que todos que aqui estão presentes já conhecem o SQL, não é? Portanto, o SQL tradicional. O SQL Data Warehouse, a maneira mais simples de dizer o que é o SQL Data Warehouse é como se fosse um SQL com esteroides, não é? Portanto, é um SQL Server que permite processar dados a grande escala e em paralelo. Eu vou só passar aqui, portanto, para o próximo slide. Estes são os quatro pilares onde o Data Warehouse assenta. Portanto, esta primeira parte tem a ver um pouco com aquilo que eu comecei por falar, ou seja, a capacidade de poder analisar dados estruturados, dados não estruturados, dados semi-estruturados. E usando ferramentas que hoje em dia toda a gente conhece, como é o caso do Excel, do Power BI, do Tableau, Qlik, entre outras ferramentas. Tem uma arquitetura que permite, na cloud, escalar o que é a minha infraestrutura de forma rápida. E para níveis de processamento muito interessantes, ou seja, permite chegar ao processamento de dados de petabytes de informação, não é? Portanto, é fácil para quem está a gerir uma infraestrutura destas perceber em que momentos vai ter que aumentar a capacidade de resposta do sistema ou diminuir, e desta forma não só dar resposta, como também fazer a gestão do próprio custo da infraestrutura, não é? Hoje em dia, quem trabalha com o tradicional on-prem, as máquinas estão ligadas 24 horas, a máquina é aquela. Não fa faz, pode, posso fazer scale-up, mas isso vai demorar tempo, porque eu vou ter que falar com o IT e a máquina já não responde. Ok? A máquina já não responde hoje em dia, vou ter que falar com o IT, vou ter que pedir uma nova infraestrutura, vou ter que reforçar a minha infraestrutura, isso tudo demora muito tempo e o negócio acaba por perder. Acaba por perder com esta ineficiência, vamos falar assim. Com este tipo de funcionalidade, eu posso gerir a capacidade de processamento em quase real-time, não é? Para dar um exemplo muito breve, eu posso ter de manhã as minhas cargas de informação com uma capacidade X e a seguir, assim que termino a carga de informação, eu posso baixar o meu nível de processamento, porque vai haver só consulta de informação e já não preciso ter aquela capacidade toda para fazer a ingestão da informação. A parte também da segurança é um dos pilares muito importantes, não só do DW, como também do total de serviços que é disponibilizados na cloud, no Azure. Portanto, temos várias camadas de proteção que podem ser aplicadas. Temos encriptação, também como o Paulo referiu, temos encriptação dos dados em movimento e também quando estão no próprio storage, portanto, quando está at rest, não é? Temos ferramentas para monitorizar toda essa arquitetura em termos de segurança e perceber se de facto está a haver aqui algum constrangimento, algum problema. E isto é integrado, obviamente, com o Azure Active Directory, assim como todos os serviços que são disponibilizados na cloud, no Azure, neste caso, né? E a facilidade com que alguém que trabalhe no IT, ou alguém que seja mais técnico, não é, consegue começar a trabalhar com estas ferramentas. Disponibilizar a ferramenta e começar a trabalhar, porque, como falei anteriormente, basicamente isto é SQL Server. Não é? Portanto, quem já trabalhou com SQL Server consegue facilmente começar a trabalhar com o DW. Falando um pouco, e referindo mais uma vez o que já foi falado na keynote, o SQL Data Warehouse assenta dentro do pilar de Big Data Store. Isto é o ecossistema do Cortana Intelligence, portanto, temos aqui componentes como Data Factory, Data Catalog e Event Hubs. Data Factory pode ser uma das ferramentas que pode ser utilizada para carregar a informação para dentro do DW, por exemplo, e toda a componente de Machine Learning, Analytics, a componente de Cognitive Service Intelligence e depois a parte de visualização com, neste caso, o Power BI. Ok. Ok. Em termos de onde é que se posiciona o DW, portanto, nós temos hoje em dia, e como foi falado também, temos informação estruturada e informação não estruturada. Podemos enriquecer os dados ou alimentar os dados dentro do Data Warehouse com dados a partir do Data Lake Store, com dados a partir do HD Insight, a Azure HD Insight, com dados que já estão num Azure SQL, ou com Blob Storage, com Azure Tables, ou outro storage, como é o caso dos Blob Storage Simples. Em cima do Data Warehouse, podemos assentar novos serviços, como é o caso do Azure Machine Learning, e também consumir a informação a partir de ferramentas como o Power BI, o Excel, ou outras ferramentas que tenham conectores que permitam aceder ao Azure SQL Data Warehouse, que, mais uma vez, serão os conectores tradicionais do SQL Server. Okay. Portanto, em termos de poder escalar, eu mais uma vez aqui, escalar no DW, estamos a falar de scale-out, não estamos a falar nem de scale-up, nem de scale-down, estamos a falar de scale-out. Portanto, quando eu faço o scaling de uma solução destas, eu estou basicamente a adicionar nós, não é? Portanto, isto funciona um pouco semelhante àquilo que é o Hadoop, por exemplo. Para quem conhece o Hadoop, isto funciona muito semelhante ao que é a arquitetura Hadoop. Portanto, eu estou a adicionar, quando faço o scale up, estou a adicionar nós àquilo que é a minha infraestrutura do DW. As unidades de medida são chamadas DWUs, Data Warehouse Units. Eu não vou aqui dizer que o Data Warehouse Unit é... Aumentei a minha memória, aumentei o meu CPU, aumentei o meu storage ou o débito do meu storage. Não, o DWU é algo mais do que isso. É isso em cada um dos nós. Eu estou a aumentar também aquilo que é a infraestrutura que está por baixo do meu DW. Obviamente eu estou a aumentar a minha capacidade de processamento de CPU, de memória, de não só em quantidade, também em velocidade, não é? Mas... Estamos a falar aqui de também velocidade de ligações de network, velocidades do storage, tudo isso. Portanto, é um conjunto muito alargado de condições que dão aquilo que é a chamada unidade de DWU. Portanto, eu quando aumento 100 para 200, 300 DWUs, obviamente isto tem uma relação, os 100 DWU, por exemplo, estamos a trabalhar só com um nó. O 200 estamos a trabalhar com 2 nós, 300, 3 nós e por aí adiante. Obviamente há aqui uns números que saltam de 100 para 1200, de 1200 para 1500. Basicamente eu acho que a equipa de produto o que fez foi criar aqui algum intervalo para que no futuro possa colocar aqui no meio mais alguma coisa. Portanto, permita parametrizar aqui no meio mais algumas opções. Portanto, o máximo neste momento são os 6000 DWUs. O que já vai dar a tal capacidade de processamento de petabytes de informação. Não é? Mais uma vez, e já agora referindo, isto do DW é muito bonito, mas não vai ser a solução para todas as vossas questões. Okay? Portanto, criar uma solução em cima do DW tem que ser criada uma solução em cima de um caso específico, não é? Uma necessidade específica. Não é por causa de haver o DW que vocês vão agora substituir o que é o SQL para ter tudo o DW. Não é? Portanto, o DW só vai realmente brilhar quando temos volumes de informação em que valha a pena brilhar. Não é? Portanto, se eu estiver a trabalhar com 1 giga de informação, o DW vai brilhar, não vai brilhar nada, não é? O SQL vai brilhar 20 vezes mais do que o DW, porque o DW não vai estar a tirar o máximo proveito que podia tirar do caso da distribuição de informação, do paralelismo, etc, etc. Portanto, são volumes muito pequenos onde não há espaço para brilhar. Quando estamos a falar realmente de terabytes de informação, petabytes de informação, aí sim a máquina vai brilhar, porque o SQL Server, por exemplo, não tem a capacidade de fazer processamento em paralelo, não é? E a distribuindo a informação aqui, tendo vários nós a responder àquilo que é as minhas consultas e ao próprio carregamento de informação também, vou poder tirar e ver realmente algum valor neste tipo de solução. Já agora, só referindo a questão aqui do scaling e da velocidade, aqui o Paul Hohanian é CTO da Poundsend. Não sei se sabem quem é Poundsend. A Poundsend é uma pequena empresa, vamos falar assim, num grupo de pessoas que fazia desenvolvimento de jogos. Okay? Começaram por desenvolver um jogo e disponibilizar na App Store. O jogo ao início não teve grande tração, mas algures no tempo a App Store colocou em foco o jogo e de repente eles viram o número de utilizadores passar de 3 mil para 300 mil e tinham que ter alguma forma de conseguir responder e deixar que os dados analíticos de utilização desse jogo fossem captados. Portanto, conseguiram escalar em menos de 48 horas o serviço e dessa forma aumentar ou manter a capacidade de resposta para um workload que aumentou 100 vezes. Né? Isto é bastante interessante. Né? Nós, se olharmos hoje ao paradigma, se não considerarmos a cloud, se olharmos hoje ao paradigma do que seria ter uma coisa destas on-prem, estamos a ver o que é que iria custar fazer uma coisa deste género. Né? Eu vou fazer aqui uma pequena demo sobre quais os tipos, quais as formas que podemos fazer o scaling de um SQL Data Warehouse. Obviamente, hoje não vamos aprofundar muito aqui o tema, vamos falar num primeiro contacto com o que é o DW e também demonstrar algumas coisas simples em termos do serviço. Portanto, indo ao portal do Azure, e neste caso à instância do SQL Data Warehouse, eu tenho aqui uma opção de scale. Eu posso ver que, entretanto, eu estou no performance tier de 100 WUs, ou seja, tenho só um nó criado. Entretanto, eu já comecei a criar aqui e já executei aqui. Vou abrir. Conseguem ver? Sim. Até não sei porque é que aqui este não está ligado, mas já vamos ver. Ok. Portanto, uma das opções, para além do portal, e poder fazer o scaling no portal, e neste caso já estou a fazer o scale-up com base no PowerShell, mas uma das opções que podiam fazer era usar o portal para fazer o aumento das DWUs com este scroll e confirmando a operação. Mas, obviamente, quem quer automatizar isto vai poder utilizar ferramentas como o PowerShell. Tem uma API REST que também pode ser utilizada para fazer essa gestão. E podem utilizar também TSQL para fazer essa operação. Okay? Basicamente, vou mostrar aqui a parte do PowerShell. Portanto, o que eu fiz aqui, basicamente, tem a ver só com o login à minha conta daquilo que é a conta Azure, na cloud. E aqui tenho o exemplo do que é fazer o scale-up. Portanto, eu escolho o resource group onde eu tenho criado a minha instância, o nome do servidor, o nome da minha base de dados, e para que tipo de serviço é que eu vou fazer o scale. Portanto, neste caso, eu estava a passar de um DW100 para um DW200. Okay? Para fazer o scale down é exatamente da mesma forma, basta colocar um valor mais baixo. Okay. Entretanto, com TSQL, eu posso mostrar aqui, eu não sei porque é que ele não está a ligar aqui, a firewall não está a obedecer, por algum motivo, 167, 220, 196, eu posso verificar aqui. Por algum motivo ele não me está a deixar ligar. Portanto, em termos de firewall, temos que permitir aos IPs que nós queremos dar acesso, permitir aceder a chegar à instância. Não é? Neste caso, eu adicionei aqui o meu IP, mas por algum motivo ele ainda não está associado. Ok. Vou esperar um pouco, pode ser que entretanto já fique. Mas basicamente o comando é apenas um alter database, modify e com o service objective igual aos DWs, ao DWs que vou necessitar. Não percebi. Sim, claro. Claro que sim. Claro que sim. Podem fazer o scale-up, fazer a query ou o processamento que necessitam fazer e voltar a fazer o scale-down. Okay? Era essa a tal vantagem que eu estava a fazer de poder gerir os custos consoante as necessidades de carga que vou precisar dentro da minha infraestrutura. Não é? E da mesma forma estamos a falar dos carregamentos. Quem faz carregamentos grandes, massivos de informação com dados que estejam em blob storage ou que estejam usando Polybase, por exemplo. Ou que estejam em outros formatos, on-prem, por exemplo, utilizando o gateway, eu posso fazer o scale-up para dar mais capacidade de carga durante o carregamento e voltar a colocar num nível mais baixo posteriormente. Eu vou só voltar aqui. Portanto, ok. Vou falar agora um pouco sobre como é que funciona a parte da arquitetura. Uma das coisas também bastante interessantes do serviço... Não sei se não se está a ver. Ok. Uma das coisas bastante interessantes do serviço pode ser aplicável em alguns casos, noutros talvez não, mas é a capacidade de poder parar o meu serviço. Ok? E parar o meu serviço é, vamos imaginar que eu estou a utilizar o DW realmente para ter o processamento de informação e, por exemplo, estou a disponibilizar data marts algures no SQL também, no Azure ou não, e só preciso de facto ter o meu DW para digerir toda aquela informação, toda aquela capacidade de informação que tenho, eu vou dirigir aquela informação, crio os data marts e isso aqui já não preciso do DW, por exemplo, porque realmente só tenho as pessoas a consumir e a analisar os meus data marts, portanto o DW escusa de estar ativo durante o dia. Eu posso fazer pause no meu serviço e desta forma estou a poupar aqui algum investimento por parte da empresa. Não é? Isso foi um dos fatores que o Bill Sable da Integral Analytics teve para mudar, por exemplo, de uma infraestrutura onde ele não tinha essa capacidade, portanto ele tinha um custo fixo e de facto percebeu que se tivesse essa possibilidade, a redução naquilo que era a fatura mensal era uma coisa bastante significativa. Portanto, como é que funciona o DW? Portanto, em termos de arquitetura, é esta a arquitetura. Portanto, o DW possui um control node. O control node não possui dados, não é? Portanto, o control node é quase o cérebro desta arquitetura. É ele que é responsável por receber e enviar os comandos para aquilo que são os compute nodes. Okay? Portanto, os compute nodes são os workers que vão fazer todo o trabalho que está por trás desta arquitetura, e por baixo vamos ter o storage, que neste caso é o blob storage, que vai dar resposta a esses compute nodes. Esta componente aqui de EMS chama-se Data Movement Service, é a componente que é responsável por fazer a movimentação da informação entre os diversos nós. Já vou explicar isto um pouquinho mais à frente, mas basicamente os dados vão ser distribuídos e por vezes a forma como distribuímos os dados não é a melhor, ou é possível, vamos falar assim, e existem dados que têm que ser transferidos entre os nós para poder fazer cruzamentos de informação, joins, filtros e coisas do género. Ok. Já agora, uma situação bastante interessante é que o storage que está associado a esta arquitetura é um storage que está desligado da própria arquitetura, ou seja, eu separar a minha instância do DW, eu continuo a poder aceder ao meu storage, portanto, continuo a poder aceder aos meus dados. Só estou a desligar, basicamente, daqui para cima, ok? Portanto, os dados continuam a estar disponíveis para poder utilizar, por exemplo, a HD Insight para fazer machine learning sobre os dados que estavam no meu, ou que foram tratados pelo meu DW, ok? Este blob storage é criado específico, ou seja, não controlas o blob storage. O blob storage é criado pelo DW. Okay? quando eu crio a instância, o próprio SAP vai ter que criar ali o storage, até porque cada storage é dedicado a cada um dos nós, por forma a dar resposta também aqui à arquitetura. Okay? Certo, falando aqui do control node. Portanto, o control node é o nó que vai receber os nossos pedidos de ligação. Nós, por exemplo, quando o Paulo mostrou, ou quando o Miguel falou que somos preguiçosos e usamos, por exemplo, o Management Studio, né, no SQL, quando nos ligamos ao DW, estamos-nos a ligar ao control node. Portanto, é ele que recebe os pedidos de ligação e é ele que tem informação de metadados daquilo que está na estrutura do meu DW. Os meus compute nodes não são nada mais do que instâncias de SQL, ok? Portanto, é exatamente isso, são puramente instâncias de SQL que vão estar a dar resposta para o meu control node. Portanto, aumentando os meus DWs, o que eu estou a fazer é aumentar o número de instâncias de SQL que eu tenho por baixo do meu control node. A nível do Blob Storage, como estávamos a falar, de storage que permite chegar aos petabytes, não é? Portanto, estamos a falar de guardar informação sem estar a pagar ou sem estar a ter custos com a parte de computação, quando eu não estou a utilizar. E também a parte de poder ter toda a redundância e backups de informação na componente storage. Portanto, estamos a falar ali do geographical redundant storage. Né? Ok. Falando aqui da execução de consultas em cima de uma arquitetura deste género. Portanto, a consulta é efetuada em cima do control node. O control node vai fazer um execution plan e vai disponibilizar a cada um dos compute nodes qual é o trabalho que vai ter que fazer, e cada um dos compute nodes vai aceder ao storage que lhe está atribuído, vai fazer o cálculo que tem que fazer e vai devolver os dados novamente até ao control node. Portanto, o control node é o responsável por devolver o resultado. Portanto, se eu fizer um count big de uma tabela factual, o que vai acontecer é que, e isto pode parecer um bocado estranho, mas de facto é verdade, ou seja, os compute nodes vão fazer cada um o count big daquilo que é a informação que tem cada um dos nós, e de facto o control node, a única coisa que depois tem que fazer é receber toda essa informação e somar, não é? E devolver o resultado dessa soma. Eu, quando disse que é estranho só porque, para quem vê isto a primeira vez, vê um count transformar-se num sum alguns no tempo, e é uma operação diferente, não é? Ok, a nível de criação de tabelas, o que é que nós temos aqui de diferente daquilo que é o tradicional SQL Server? Temos a questão da distribuição de informação. Portanto, nós vamos ter que dizer ao DW como é que vai fazer a distribuição de informação. Portanto, temos dois tipos de distribuição de informação. Já agora, eu não perguntei no início, mas quem é que aqui já conhecia o SQL DW? Quem é que... Já, só uma pessoa? Ok. E quem é que conhecia, por exemplo, a APS ou a PDW, que é a solução on-prem semelhante, igual àquilo que é o DW? Ninguém. Ok. Mas conhece o DW, mas tem alguma instância, gera alguma instância do DW? Ok, boa. Ok, as duas opções que temos de distribuição de informação são o round robin e o hash. Okay? O round robin, basicamente, permite, eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, mas já agora. Certo, já agora, tentando elaborar aqui um bocadinho mais. Round robin permite distribuir a informação de uma forma equilibrada. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, eu não estou a escolher nenhuma chave para distribuição de informação, mas se eu tiver 1000 registros, ele vai tentar distribuir os 1000 registros, um para cada nó, e assim sucessivamente, vai passando em cada um dos nós, um para aqui, um para aqui, um para aqui, um para aqui, e vai voltando ao início até distribuir tudo de uma forma mais ou menos equivalente, ou o mais equilibrado possível. Quando é que devemos utilizar este tipo de distribuição? Portanto, este tipo de distribuição deve ser utilizado quando nós não conseguimos identificar, de facto, aqui uma chave que permita melhorar os meus joins face à restante arquitetura. Então, no início, não é? Quando ainda não sabemos aquilo que vai ser, de facto, o desenho da minha arquitetura, eu não vou ter capacidade para estar a decidir no imediato quais é que vão ser as melhores chaves de distribuição. Portanto, se calhar no início posso... E é esse o método de distribuição por default. No início, se calhar, convém, ou por norma começa-se com round robin e depois, mais à frente, consoante vamos tendo um know-how mais aprofundado daquilo que vai ser a nossa solução, vamos começando a escolher chaves de distribuição. Obviamente isto vai sendo ajustado ao longo do tempo, porque nada fica perfeito à primeira e acabamos por, com os insights da utilização, com análise em cima daquilo que é o padrão de exploração de informação, conseguir fazer ajustes aqui ou ali. Ok. E temos então também... a distribuição com o hash por uma coluna. Aqui não podemos usar ainda chaves compostas, né? Portanto, não podemos utilizar várias colunas para fazer a distribuição, podemos usar uma. E normalmente a que nós escolhemos, as melhores práticas levam a que se escolham colunas que tenham... convém ser uma coluna que não é atualizada, né? Porque se eu vou atualizar uma coluna, quer dizer que algures no tempo, esse registro ou esses registros sejam movimentados de uma determinada distribuição para outra, e nós não queremos estar a fazer isso, né? Porque isso tem um impacto bastante significativo. Portanto, convém ser uma coluna que, a partir do momento em que é registada na base de dados, já não altera. Portanto, convém ser uma coluna em que os dados não tenham um desvio muito grande, não é? Só para dar um exemplo, se tiver 100 vendas e se tiver 90 vendas em que o cliente é o mesmo, não é? As outras 10 são outros clientes, eu vou estar a distribuir os dados de forma não otimizada, não é? Porque basicamente um cliente vai estar numa distribuição e os outros vão estar ali um bocadinho perdidos nas restantes distribuições, e isso não vou tirar partido mais uma vez da distribuição. Portanto, o skew dos dados é um dos fatores muito importantes, e também por isso mesmo minimizar aqui o data movement, que é a transferência de dados entre os compute nodes, não é? Olhando aqui a forma como funciona o round robin. Portanto, round robin. Uma coisa que eu não mencionei. Portanto, independentemente de estarmos a usar um nó, dois nós, 60 nós, as distribuições são sempre 60, ok? Portanto, eu tenho sempre 60 distribuições. 60 distribuições é como se fossem 60 bases de dados, são 60 locais onde eu posso colocar ou distribuir a minha informação. Portanto, tenho aqui as 60 distribuições e, com o round robin, vamos imaginar que eu tenho 3 registros aqui no balde verde, ele vai disponibilizar um no 18, um no 19, um no 20, e iria seguir, se fossem mais, iria seguir aquela chave daquela forma. Noutra tabela, se eu tiver 2 registros, o que vai acontecer é que ele vai colocar um algures no 40 e outro no 41, portanto, iria continuar assim sucessivamente. Já com a distribuição em hash. Já agora, o hash, e também vamos ver aqui um pouquinho, vamos aprofundar aqui um pouquinho mais à frente, o hash é criado com base no tipo de dados, ok? O facto de eu ter um numérico, o hash de um int não é o mesmo que é um hash de um big int, ok? Ou de outro tipo de Pode ser a mesma informação, mas o hash vai ser diferente, portanto a distribuição vai ser feita diferente. Portanto, eu tenho aqui o hash, onde vou colocar o meu 01, vai ficar alguns na distribuição 5, eu vou ter o 02, que vai ficar na distribuição 31, e vou ter o 03, que vai ficar na distribuição 46. Se me aparecer novamente o 01, eu tenho a certeza que ele vai para a mesma distribuição onde ficou o outro valor 1. Isto é basicamente o que nós pretendemos, isto é o ótimo, não é? É o ouro sobre azul. Portanto, nós, se tivermos duas tabelas factuais em que a distribuição é por product key e estão as duas com o mesmo tipo de dados, nós podemos ver que a distribuição está feita da mesma forma. Não é? Portanto, se algures cruzasse ou filtrasse esta informação, os compute nodes tinham a informação que precisavam tudo na mesma distribuição, não tinham que estar a movimentar dados entre eles para fazer esse cruzamento. Não é? Já agora, se alguém não tivesse o cuidado de perceber que o tipo de dados era o mesmo e colocasse ali naquela tabela o big int, o que ia acontecer era isto. Não é? Portanto, eu nesta forma, eu tinha uma distribuição a espelhar este desenho que está aqui, e ali a distribuição não tinha nada a ver, portanto, iria ter aqui data movement, que não seria o desejável. Não é? Por vezes, nós não conseguimos evitar, ou seja, nós não conseguimos fazer o modelo perfeito, não é? Portanto, algures, vamos ter que desenhar a arquitetura que tenha menos data movement possível, não é? Portanto, vamos ter que ter esse mindset que não era um mindset que não tínhamos quando fazíamos as soluções tradicionais no SQL. Portanto, uma das funcionalidades interessantes que o DAW traz, também portado na cloud, não é? É a parte de poder ter audit e thread detection. O que é isto do audit e thread detection? Portanto, o audit e thread detection permite-nos estar a guardar tudo aquilo que é a atividade do meu DAW. Portanto, eu consigo perceber que consultas foram feitas, que tempos é que demoraram, quem é que fez, quando é que fez, quantas vezes executou e por aí fora. E poder guardar esse audit para mais tarde avaliar aquilo que tem sido o padrão de utilização do meu DAW e, se tiver que ajustar alguma coisa, porque de facto eu olhando para os dados vou perceber que está a haver uma performance que não é ideal em alguma circunstância e poder ajustar a minha solução para dar resposta a esse caso. E também a parte do thread detection, que é através de alguma inteligência que o serviço tem, perceber quando é que alguém está a tentar a forçar um ataque em cima do meu serviço, né? e ao mesmo tempo criar relatórios e alertas para uma pessoa que está autorizada a receber essa informação. Neste caso tem ali o administrador, mas pode ser outra pessoa. A pessoa é notificada por e-mail e pode reagir àquilo que está a acontecer ou tentar perceber o que é que está a acontecer. Ok, só aqui quase em género de brincadeira. A simulação da demo, eu tentei criar aqui uma empresa minha, né? Uma empresa fictícia, que é, vou tentar carregar aqui alguns dados para o DAW de diversas formas. Vou falar aqui um pouco sobre as opções que nós temos para carregar informação. Portanto, temos as tradicionais ferramentas que continuam a poder ser utilizadas, né? O BookCopy, o Integration Service e ferramentas como a Informatica, a Tunit e entre outros. Temos o carregamento de dados a partir de Blob Storage e, no futuro muito breve, vamos ter carregamento a partir dos ficheiros do GradInsight, como os parquês e essas coisas, e do Data Lake Store também, utilizando aquilo que é o Polybase. Eu vou dar um exemplo também do Polybase. E temos as ferramentas como é o caso do Azure Data Factory, e uma plataforma que, neste caso, um parceiro, que é a Redgate, desenvolveu para tentar auxiliar aqui a fazer processos de carregamento de informação. Portanto, basicamente o que eu vou fazer é criar uma tabela chamada DW Retail e o que eu vou pretender carregar é um ficheiro que eu tenho no meu disco, ok? Em que é um CSV e eu vou carregar através do comando BCP, vou carregar esse CSV para a minha estrutura. Portanto, tem que se ligar. Ok. Portanto, neste momento eu tenho duas bases de dados, entretanto criei aqui uma nova, não é? Portanto, só teria a DW, vamos usar aqui a DW. Não tenho aqui nada nas tabelas. Eventualmente vou ter uma tabela, assim, que é uma das questões que eu vos quero mostrar mais à frente. Eu vou criar aqui a tabela. Não vou definir o meu tipo de distribuição, não é? Por defeito é round robin. Portanto, esta tabela vai ficar criada com round robin. Eu vou criar a minha tabela. E ainda aqui. Vou abrir a minha linha de comandos aqui. Ok. Portanto, eu com a minha linha de comandos e copiando aqui o meu comando BCP, com certeza já conhecem, não é? O BCP é o comando tradicional, já existe há bastante tempo no SQL Server. Portanto, eu vou fazer BCP para a minha tabela DW Retail, do ficheiro que está na minha pasta Airlift CSV, o WA Retail CSV, para o meu servidor DW Demo, base de dados Airlift DW, com o user e password que eu tenho numas variáveis, e com as opções de separador por vírgula, etc. Vou fazer Enter. E automaticamente eu estou a carregar para dentro do meu DW a minha informação. Obviamente, esta não é a solução que vamos querer fazer para grandes volumes de informação, não é? Aqui estamos a falar dimensões esporádicas que necessitamos de carregar, ou alguma informação que necessitemos de carregar, mas com pouco volume. Quando estamos a falar de volumes significativos, o aconselhável é sempre, por exemplo, utilizar ferramentas como o AZCopy para carregar os ficheiros para o Blob Storage e a partir de ferramentas como o Data Factory ou mesmo do Polybase fazer o carregamento para dentro depois do DW. Portanto, a tabela foi carregada. Eu posso, neste momento, fazer um select à tabela e vou ter cá a informação que foi carregada. Okay? Portanto, esta é uma das opções. A outra opção de carregamento de informação tem a ver com o carregamento através do Polybase. Portanto, para Polybase eu vou ter que ter credenciais de acesso ao meu storage, né? Neste caso eu vou ter que criar uma master key para poder encriptar. Eu tenho que mudar aqui. Ok, já tenho uma master key, certo? Portanto, vou criar aqui uma Azure Storage Credential, uma credencial para acesso ao meu... Também já existe, ok? Vou criar um external data source que vai apontar para o meu Blob Storage. Neste caso, eu vou aceder a um que já tinha na minha conta do Azure, onde tenho alguns dados de simulação de sensores de IoT. Eu não sei se neste caso, ok? Consegui criar. Vou criar um formato, que é o formato do ficheiro que eu tenho disponibilizado no Blob Storage. Portanto, vou indicar que o separador é o pipe, não é? E é um delimited text, portanto é um CSV. Vou criar o meu formato. E vou criar uma external table. Esta external table, sim, que vai estar a ler os ficheiros que estão na pasta sensor data do meu Blob Storage, usando a data source que eu acabei de criar e o formato que eu acabei de criar. Eu tenho aqui o reject value igual a 2, porque basicamente eu sei que tenho dois ficheiros e que, para termos de demo, não quis estar a remover, mas basicamente o que acontece é que eu tenho os headers no ficheiro e vou querer ignorar esses dois erros que vai dar no carregamento de informação, porque é texto e não o tipo de dados que eu pretendo para cada uma das colunas. Portanto, eu vou criar a minha tabela. O external é a utilização do serviço do Polybase. Portanto, é uma tabela externa que está ligada diretamente a um ficheiro que está alguns no Blob Storage. Okay? É onde eu depois posso fazer consulta SQL normal e tradicional. Atenção que o facto de eu estar a utilizar aqui Polybase e estar a aceder à tabela ou ao CSV diretamente não quer dizer que eu esteja a tirar partido do DW, ok? Porque não estou, até porque não viram aqui em momento nenhum estar a especificar a questão da distribuição, etc, etc. Portanto, esta tabela ainda não está, apesar de estar disponível para consulta, não está carregada no DW, ok? Isto é apenas um apontador para aquilo que é o CSV e que eu posso fazer consultas em cima desse CSV, ok? Consultas, posso fazer leitura, neste caso vamos fazer um carregamento da tabela, né? Portanto, neste caso já tenho o apontador para o ficheiro, e se fizer um select diretamente em cima do CSV, eu posso fazer esse mesmo comando, ou essa mesma consulta. O que acontece aqui é que o DW vai ter que carregar os dados para uma tabela temporária, não é? E só depois de estar na tabela temporária fazer a consulta de normal. Portanto, é capaz de, não tem a performance, tem o DW, capaz de demorar aqui algum tempo a fazer essa consulta. enquanto ele executa e cria o acesso ao ficheiro. O que eu tenho aqui, e aí sim, já estou a criar uma tabela dentro do meu DW, onde estou a especificar que era uma distribuição com round robin e onde o meu select e o meu select da minha tabela external. Okay? Portanto, basicamente estou a fazer um CTS, que é um create table S, onde eu digo que cria uma tabela onde os dados vêm de outra consulta. Não é? Portanto, não preciso estar a especificar a estrutura. Já viram que tem 132 mil linhas, aquele CSV, e eu, ao fazer este comando, basicamente vou assim agora, neste momento, passar os dados para dentro do DW. Okay? Portanto, eu, se for aqui às minhas tabelas, agora se calhar já tenho o DW return. Não, neste caso ainda não tenho o sensor data, como vocês veem. Não está aqui, mas está assim no external resources. Onde é que está? External tables, aliás. Tem aqui o external, ok? Só no final, depois de concluir este comando, é que eu vou ter, de facto, a tabela materializada dentro do meu DW. Uma coisa muito interessante é que a gestão, ao contrário do SQL Server, que o SQL Server permite criar as estatísticas ongoing, né? Portanto, criar estatísticas em cima das tabelas de forma automatizada, em alguns casos eu vou querer me preocupar com isso, mas muitas das vezes as pessoas não têm grandes cuidados com isso, porque, de alguma forma, isso já é feito automaticamente e não necessito de estar sempre com alguma atenção nessa situação. Mas no DW as estatísticas são muito importantes. Portanto, temos que ter sempre presente em mente que temos que criar estatísticas para as colunas que vamos criar, por forma a tirar partido dos melhores planos de execução dentro do DW. Portanto, ele já acabou de puxar os dados para a minha tabela final. Portanto, obviamente, aquilo que eu estava a dizer, ele cancelou duas linhas, ou rejeitou duas linhas, porque são os cabeçalhos dos dois ficheiros. Ele diz aqui que carregou dois ficheiros. Uma situação interessante é que eu não especifiquei que ficheiros é que eu queria carregar. Basicamente, eu especifiquei uma diretoria e ele vai ler todos os ficheiros que estão nessa diretoria e carregar os ficheiros. Posso também especificar um ficheiro único, não é? Mas se eu tiver algo a debitar dados para um blob storage e os ficheiros tenham um tamanho específico e sempre que termina aquele tamanho é criado um novo ficheiro, eu não vou querer estar sempre a especificar quantos ficheiros é que é carregar uma estrutura, né? E foi o caso que fiz aqui, porque de facto com uma solução de IoT funciona dessa forma. Eu vou criar aqui só as estatísticas em cima da tabela. Ok. E vou fazer o select. Eu agora, neste momento, já tenho a tabela aqui criada no DW, ok? Portanto, neste momento eu tenho a tabela carregada dentro do DW. Eu posso ver como é que ela está distribuída. Eu penso que fiz o scale out para dois nós. Acho que neste momento estou a utilizar um DW 200, ou seja, tenho dois nós e tenho as tais 60 distribuições. Eu posso ver quantas linhas eu tenho foram carregadas em cada nó. Portanto, eu tenho em round robin, portanto, ele tentou distribuir o melhor que podia e de forma equilibrada os meus registros. E consigo ver, tenho aqui quais é que foram para o nó 1, quais é que foram para o nó 2, e o máximo que temos são as tais 60 distribuições. Okay? Pronto, a distribuição aqui foi o mais otimizado possível, mas de uma forma aleatória, vamos dizer desta forma. Posso então criar também, e para perceberem, posso criar uma tabela onde vou fazer, por exemplo, a distribuição por o device ID. Eu vou só mostrar aqui, portanto, o meu device ID, eu no IoT estava a receber dados de 7 sensores, portanto tenho, se não me engano, 7 ou 8, já não me engano se eram 7 ou 8 sensores, portanto vou distribuir os dados por 7 distribuições. Vou distribuir pelo device ID, vou fazer o create table, vou criar uma nova tabela distribuída, né? Ok, concluiu, só criar as estatísticas, e vou ver então como é que está distribuída a informação, tendo em conta esta nova distribuição. Se vocês repararem, e visto que eu não tenho grande volume de informação, nem tenho um número de distribuição, temos 8 sensores, né? Portanto, poderia utilizar até 60, o que acontece é que eu vou ter apenas vou ter 8 distribuições apenas com dados. Portanto, o sensor 1 foi para uma distribuição, o sensor 2 foi para outra, o sensor 3 foi para outra, e o que acontece é que tenho muitos a vazio e não vou estar a tirar partido daquilo que é a máxima capacidade do DW, porque tenho os dados só em alguns dos nós e não em todos. Okay? Daí eu também dizer que isto faz sentido é quando chegamos já a um volume de informação que façam sentido, né? Portanto, o facto de eu estar a utilizar aqui apenas 7 dispositivos não é grande caso. Uma situação interessante que se pode colocar nas consultas que vamos fazer, até para fazer o debugging no futuro, ou analisar o que é que aconteceu naquela minha consulta, é poder ter uma opção para colocar uma label nas consultas que eu faço, ok? Eu poder identificar as minhas consultas. Portanto, eu se correr um select asterisk e colocar um label sensors query, eu vou poder ver o que é que aconteceu. Eu vou abrir aqui, se não me engano, tenho aqui. Exatamente. Posso mostrar aqui que, de facto, eu vou fazer aqui um select asterisk sem filtro. Isto basicamente foram todas as consultas que já executei aqui em cima, já executei no DW, não é? Mas se eu quisesse ver o que é que aconteceu àquela query em específico que eu identifiquei com o label, eu podia fazer este select e automaticamente eu percebia que a query executou num total de X segundos e teve. Foi um select X e foi com o resource class smallRC. Okay? Este resource class, não sei se conheciam já no SQL Server o resource governor, por exemplo. Ou seja, este resource class é o tipo de recursos que um determinado utilizador pode receber por consulta. Ou seja, eu com o SQL Server podia com o resource governor dizer que um determinado utilizador só pode utilizar X de memória ou X de CPU. Eu não quero que este utilizador faça uma consulta ao meu data warehouse e basicamente acabe com os recursos da máquina, por exemplo. O DW já vem com alguns recursos, alguns perfis criados nativamente. Portanto, tem desde o small até o extra large, em que, de facto, é uma coisa a terem atenção também, porque o small é algo que dá um X de memória, um X de processamento, e é mais utilizado para consultas, em que, por exemplo, se eu quiser ter mais capacidade de memória para fazer um carregamento, se eu utilizar um recurso small, esse carregamento vai demorar mais tempo, porque a memória que me é autorizada a utilizar para aquele utilizador que está a fazer o carregamento não é suficiente, ou não é o ótimo para fazer o carregamento. Portanto, se calhar, quem vai fazer carregamentos de grandes ficheiros ou de grande informação, convém ser um perfil que já tem um extra large, né? Porque estamos a fazer o carregamento, não está a haver grande concorrência nas consultas que estou a fazer, é uma coisa que está a ser feita durante a noite, ou está a fazer temporariamente, e de facto quer dar a capacidade de carregamento, a capacidade de fazer aquela operação única de forma mais rápida. Portanto, é um fator a ter em conta também. O small RC o que permite é, de facto, ter mais concorrência. Né? Portanto, ter utilizadores a usar menos recursos, mas ao mesmo tempo a fazerem mais consultas ao mesmo tempo. Ok. Portanto, podem utilizar também o Data Factory para fazer. Eu já não vou fazer porque, de facto, já ultrapassámos aqui o tempo, mas podíamos utilizar o Data Factory para fazer o carregamento de um ficheiro. Eu tive o cuidado de fazer um carregamento de um ficheiro, posso-vos mostrar. Eu fiz um carregamento de um ficheiro de 5 GB esta manhã, em que o tempo de cópia foram 30 minutos, okay? O tempo de carregamento do ficheiro foram 30 minutos. Eu estava a utilizar um DW200, se não me engano, portanto, nem sequer estava a utilizar uma capacidade de carga muito significativa. Desculpa, não percebi. Comandos aqui para o Data Factory. Eu posso mostrar o Data Factory. Vou mostrar aqui. Portanto, o Data Factory é um serviço à parte, não é? Portanto, não. Portanto, o Data Factory, basicamente o que eu fiz foi criar os pipelines, não é? Para fazer o carregamento, basicamente apontar, ok, é este ficheiro que eu quero carregar. Ele vai mapear as colunas, é como se fosse quase um integration service, um bocadinho mais hardcore, vamos falar assim, não é? Não é tão user-friendly para já, mas o caminho vai ser esse. Portanto. Inclusive já temos o Copy Data Preview, que já nos permite criar o pipeline de uma forma bastante simples. Eu posso mostrar. Por exemplo, basicamente o que nós fazemos aqui, isto é step by step, não é? Portanto, basicamente o que fazemos aqui é dizer o que é que queremos considerar como sendo a nossa fonte de informação. O sol vai abrir, entretanto. E já agora, enquanto ele abre, eu vou só... Ah, já só para perceberem isto, era eu estava a criar aqui o utilizador para fazer o carregamento, né? Criei o tal utilizador do loading user, onde atribuí o tal role do large RC para fazer o carregamento mais rápido, ou seja, atribuí mais memória. Né? Criei a tabela, onde disse que a distribuição seria a minha data, né? Portanto, e posso ver aqui a minha distribuição. Vamos fazer aqui. Posso ver aqui a minha distribuição da tabela. Não sei. Ok, já carregou. Portanto, basicamente eu posso dizer que quero executar uma única vez, né? Portanto, aqui no pipeline quero executar apenas uma vez. Aqui vou fazer o source, né? Vou escolher o que é que eu quero considerar como sendo o source da minha informação. Eu posso dizer que é um Azure Blob Storage, que é o caso concreto aqui falado. Podia dar o nome à ligação que eu queria, de que subscrição é que vem. Neste caso eu tenho aqui uma subscrição interna. E se não me engano, eu estou a usar aqui o Energy IoT, se não me engano. Ah não, é aqui o POC. Portanto, automaticamente ele vai ver que ficheiros é que eu tenho disponíveis dentro do meu Blob Storage. Portanto, vou aceder ao meu diretório de AW Data e vou ter o meu ficheiro TXT DataGen. Okay? Eu ia fazer o choose. Automaticamente, se o ficheiro estiver comprimido, eu posso fazer a descompressão. Se for um zip ou uma coisa do género, posso fazer operações em cima do ficheiro. Automaticamente vai tentar detectar dentro do ficheiro quais é que são o formato do ficheiro, qual é que é o separador, os delimitadores de linha, etc. E já percebemos que temos aqui um sample de dados, não é? Em que ele conseguiu perceber que o esquema é o esquema que está aqui. Portanto, tem um conjunto de colunas aqui em que eu depois posso, se verificar que não é este, posso ajustar, ok? Através do edit posso ajustar. Do preview parece-me ser este, eu fazia next. E agora vou escolher qual é que vai ser o meu destino, ok? E aqui sim, eu iria escolher o Azure Data Warehouse, ok? Mais uma vez eu iria escolher subscrição. Aqui o DW Demo, não é? E a minha base de dados. Neste caso já tem estas duas que eu criei há pouco com a outra. Portanto, iria escolher o DW, iria pôr o user e a password e automaticamente ele iria-me criar o pipeline que depois iria ficar a executar e a carregar aquele ficheiro. Okay? Isto é, obviamente, falando muito superficial, né? De uma forma muito superficial, porque dá para fazer processos de agendar carregamentos recursivos, tipo todos os dias a uma determinada hora, portanto, dá para fazer esse género de programação usando o Data Factory. Ok, não querendo focar mais aqui no Data Factory, porque não é esse o contexto, só perceber aqui porque é que ele não está a ligar outra vez. Espero não ficar sem. Ele está demorando, não sei porquê. Vou ver aqui onde já está a ligar. Portanto, esta é a distribuição da minha tabela com dos 5 GB. Já conseguimos perceber que, de facto, ele está a usar já as 60 distribuições e que, apesar de ter utilizado a data para fazer a distribuição, até ficou mais ou menos equilibrado, porque também o ficheiro CSV foi gerado automaticamente e a forma como foi gerado acabou por criar aqui um padrão equilibrado de distribuição de informação. Temos os tais dois nós. Obviamente, quando nós fazemos uma coisa interessante, é quando fazemos o scale-out, obviamente os dados vão ter que ser redistribuídos, não é? Portanto, automaticamente eu tenho mais nós e o processo que está por baixo vai ter que redistribuir essa mesma informação. Quando na apresentação diz scale-out in seconds, na verdade isto não demora seconds, ok? Isto demora à volta de 3, 5 minutos a fazer. Por norma, demora à volta de 3, 5 minutos até fazer o scale-up ou o scale-down da arquitetura. Gostava só de falar só de algumas ferramentas também temos à nossa disposição, que já existiam no SQL, mas que são diferentes no DW, que são as DMVs, basicamente Data Management Views, que nos permitem tirar alguma informação sobre a informação e os metadados que estão na minha base de dados. Portanto, se quiser perceber que tipos de distribuição é que estão a ser utilizados nas minhas tabelas, eu posso consultar uma DMV, que é a PDW Table Distribution Properties, ok? E se eu fizer isto, ele vai dizer-me... tenho que criar aqui o airlift. De facto, isto não está muito rápido. Eu não sei porque que não consigo ligar nestes nodes e no outro funciona, mas vou usar o outro, não faz mal. Ok, eu consigo perceber que tenho duas tabelas a usar round robin e outras duas a utilizar hash. Ok? Se eu fechar. Se quiser perceber quais é que são as hash keys que estão a ser utilizadas, posso também utilizar aqui algumas tabelas para perceber essa mesma distribuição. Neste caso estamos a falar aqui da distribuição das colunas e para aquelas que têm o hash eu consigo perceber que está a utilizar o campo data, a coluna data do tipo DateTime2 e o device ID do tipo int. Isto vai facilitar também para percebermos se de facto tabelas que eu estou a fazer de join têm o mesmo tipo de dados no hash e se preciso de ajustar alguma coisa de forma mais simples. Aqui vamos perceber a distribuição em termos de espaço ocupado. Podemos perceber também. Por cada um dos nós, não é? Vamos. Portanto, consigo perceber que do espaço que está disponível eu estou a usar 50% já para a distribuição 37, 51% para a 3 e por aí além, ou seja, consigo perceber. Eu aqui acabo por perceber um bocado também o skew, né, se os dados estão skewed ou não. DW Retail era um que estava em round robin, portanto. Não ocupa muito espaço, né? Porque não tem volume. Este, como foi distribuído e não tinha o número suficiente de elementos na chave de distribuição, acaba por ter muitas distribuições com zero linhas. E pronto, basicamente. Era um pouco isto que eu vos queria apresentar. Obviamente tem muito mais história que se possa contar aqui, portanto o DW não é só isto, né? Mas de facto para um primeiro contacto dá para perceber que em casos de grande volume de informação esta pode ser uma ferramenta muito útil para aquilo que vocês fazem hoje em dia. Espero que tenham gostado e peço desculpa pela questão de facto aqui da internet. Não estava à espera que acontecesse isso, até porque não tinha acontecido anteriormente. De facto, aconteceu aqui alguma coisa. Mas espero que tenham gostado. Eu vou só mostrar aqui a apresentação, porque tem aqui... Ok, isto é Data Management Views. Vão ter aqui alguns links, se quiserem utilizar o SQL Server ou o Power BI ou os serviços da Cortana Intelligence. Podem criar contas trial for free. E o vosso feedback, obviamente, é importante, tal como o Paulo Mena referiu. E é tudo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Peço desculpa, de facto, pelo inconveniente que houve aqui em termos de rede, mas acontece. Obrigado pela vossa presença. Obrigado.